Começa agora o ChinaCast, o podcast do ChinaGate, apresentado por Rodrigo Giraldelli.
Fala galera ligada no ChinaGate, tudo beleza? Rodrigo Giraldelli aqui para falar com você sobre um tema bem polêmico, vamos dizer assim. Será que as importações vão acabar? Muita gente está apostando nisso, muita gente está falando isso e é esse o tema do nosso vídeo de hoje. E se você se interessa por esse tema, já assine aí o nosso canal, assim você fica sabendo de todos os novos vídeos que a gente posta. Tem 2 ou 3 vídeos por semana, live toda semana também. E já deixa o dedo no like, porque daí é um sinal que você se interessa por esse tema. Eu entendo que você está aí, a gente faz essa troca bacana. Eu passando bastante informação para você. E você aprendendo cada vez mais aqui com a gente sobre negócios e negócios de importação, que é o que a gente fala aqui no canal. A gente só fala de importação pessoa jurídica, para aquelas pessoas que querem ganhar dinheiro com importação da China, comercializando, importando da China para o Brasil e revendendo aqui com lucratividade e segurança. E se você não nos conhece, não conhece a ChinaGate ou não me conhece, Rodrigo Giraldelli, aí na descrição do vídeo tem os nossos perfis nas redes sociais, segue lá, daí você vai poder ver mais do nosso trabalho, o que a gente faz, o que a gente não faz, como é que a gente trabalha. Você vai curtir. Se você se interessa por importação empresarial, você vai curtir. Beleza, então vamos lá para o nosso conteúdo. O que acontece? Por conta agora da pandemia, coronavírus, criou-se no mundo inteiro, não só no Brasil, uma aversão ao produto chinês. Por algum motivo, as pessoas pensam que isso é culpa da China, e eu não estou aqui para julgar, eu estou aqui só para olhar a parte comercial da coisa de um trader, né, de um negociador, de alguém que tem experiência com isso há muito tempo. Enfim, as pessoas atribuem a culpa do vírus ao China, né, ao país China e ao chinês. E daí é natural surgir um movimento de nacionalismo. E não vou falar que isso é ruim, isso é até bom, porque é muito melhor a gente comprar produtos nacionais do que comprar produtos importados. Por quê? Porque se a gente comprar um produto nacional, a gente sabe que teve emprego, renda, imposto, toda uma cadeia de abastecimento que foi sendo produzida no Brasil e o dinheiro, digamos, fica aqui. O fato é que isso não dá para fazer com todos os produtos pelo simples motivo de que não há nenhum país do mundo que produz tudo aquilo que consome. A economia e a história econômica nos diz que os países mais fechados são mais pobres do que os países mais abertos ao comércio. Países mais abertos são países que importam mais e exportam mais. E esse é o segundo motivo. Não tem como a gente, vamos dizer assim, boicotar a China ou boicotar qualquer país, deixando de comprar os produtos de lá, esperando que eles não fariam o mesmo com a gente. E eu não sei se você sabe, mas a China é o nosso maior parceiro comercial, né? Por questões econômicas e estratégicas, a China se tornou um gigante, né? Na economia mundial, segundo o país mais rico do mundo, só atrás dos Estados Unidos, e dizem que vai passar, né? Passaria em 2021, 2022, agora acho que vai demorar um pouco mais por conta aí da pandemia, vamos ver como que os mercados vão se reorganizar. No entanto, a China é o maior parceiro comercial do Brasil, é o cara, né? São eles que mais compram produtos nossos. Commodity, sim, muito ligado a essa compra deles, a soja, agronegócio, né? Soja, carne, derivados e ao minério. A questão é que se num passe de mágica a gente parasse de comprar produtos da China e a China parasse de comprar produtos no Brasil, nós sairíamos perdendo por 2 motivos. A balança comercial é favorável para nós, então vem mais dinheiro chinês do que vai dinheiro brasileiro. E segundo, que os produtos aqui no Brasil ficariam caros e escassos, o que geraria inflação. Por quê? Porque nós não temos como produzir tudo aqui. Vou dar um exemplo, bicicleta. Só tem uma fábrica de bicicleta no Brasil que produz aqui. Todas as outras são importadas dos outros países, inclusive China. Estou dizendo isso porque a gente tem cliente de bicicleta. Então, o que você acha que aconteceria se parássemos de importar bicicleta? As bicicletas do Brasil ficariam mais caras. Por quê? Porque não tem bicicleta produzida no Brasil para todo mundo que quer comprar bicicleta. E aí você pensa, beleza, isso seria bom porque daí mais pessoas montariam fábricas de bicicleta no Brasil. Ok, mas daí tem que ter capital. E o que a gente percebe? A gente percebe que todo mundo compra um produto chinês, vamos dizer, porque ele é mais barato. Então, se você tiver dois produtos na mesma qualidade, um é brasileiro e o outro é chinês, as pessoas vão preferir o brasileiro. E eu arrisco a dizer que se o produto brasileiro for até na mesma qualidade, tá? Porque se muda a qualidade, aí muda o padrão. Se o produto brasileiro for até um pouco mais caro que o produto chinês, nós vamos comprar o produto brasileiro. Normal. Isso acontece nos Estados Unidos, na Bélgica, na França, todo mundo prefere um produto ali. Mas tem um limite. Até quanto você estaria disposto a comprar um produto, a pagar mais caro num produto por ele ser brasileiro? Então essa é uma grande questão. A história nos diz que a gente paga um pouco mais, só que não pagamos muito mais, né? A gente, na verdade, está preocupado em proteger o nosso bolso. Então assim, ó, primeiro, parar de comprar produto chinês não vai resolver. Segundo, não tem produto no Brasil que supre toda a demanda. Por esse motivo, eu já diria, já poderia encerrar o vídeo aqui dizendo que as importações não vão parar, tá? Aí tem a pergunta do dólar. No momento que eu estou publicando esse vídeo, o dólar está em forte alta. Hoje, especificamente hoje, está em baixa, né? Mas ele ainda, em relação ao ano de 2020, ele está bem em alta. O que acontece? Quando o dólar sobe, os produtos importados sobem de preço e perdem competitividade, o que favorece até o produto nacional quando ele existe. Então, vou dar um exemplo. Eu tenho um cliente que importa cortina, mas existem empresas no Brasil que produzem cortina. Então, cortina é um produto que tem nos dois lados. Sobe o preço do dólar, sobe o preço da cortina importada e a nacional nem tanto, a não ser que ela tivesse matéria-prima importada, o que eu acho que não é o caso. Então, o que acontece? Para de comprar produto chinês ou produto importado. Aqui eu estou falando mais de China, mas pode ser de qualquer país, tá? E vamos comprar o produto nacional. Por quê? Tem produto nacional, tem disponível, é bom e é mais barato. Ninguém compra produto importado, ninguém importa da China por boniteza. Todo mundo importa se isso compensar mais, tá? E assim, voltando lá ao exemplo da bicicleta, né? Não é todo mundo que está disposto a montar uma empresa de uma fábrica de bicicleta para vender bicicleta. A maioria de nós somos comerciantes, a gente quer comprar e vender, comprar e vender. A gente não quer montar uma fábrica, isso é difícil, funcionário muda toda a função, né? Agora, no exemplo da cortina, vamos dizer assim, e se não tivesse cortina no Brasil? Você só tem uma opção, ou vende mais caro, ou não vende e não ganha dinheiro nenhum, tá? No caso da cortina tem os dois, mas vamos voltar ao exemplo da bicicleta. Bicicleta não tem. Então, se você quer comprar uma bicicleta específica, ou você vai comprar de uma única marca que produz no Brasil, você não vai comprar. Mas vamos, sei lá, vamos para um outro exemplo. Vamos para exemplo de, sei lá, toner para impressora, que não tem fábrica no Brasil, que atenda a demanda. Então, sobe o preço do importado, então você tem uma opção. Ou você vende mais caro, ou você simplesmente não vende nada, tá? Vou dar um outro exemplo. Smartwatch. Esses relógios aqui, ó. Então, smartwatch, o que você faz? Ah, não, ó, eu vou comprar na China. Ah, não, não quero mais comprar da China porque o dólar está muito alto. Beleza, então eu vou comprar no Brasil. Não tem no Brasil. Então, é uma decisão sua de ou não vende mais smartwatch e parte para outro produto, ou vende mais caro, entendeu? É claro que se você for subir o preço, a demanda tende a diminuir tudo, mas assim, é melhor vender menos e ganhar alguma coisa do que não vender nada e não ganhar nada. Então, quando o dólar sobe, é esse movimento que acontece. Se existe produto nacional suficiente para atender a demanda, bomba. Se não tem, não tem jeito. Você tem que comprar o importado e ele vai vender talvez menos, porque vai ter que ser vendido mais caro, mas quem vender vai ganhar dinheiro. Então, esse é um efeito comum aí que também nos mostra que a importação não vai parar. Tanto é que eu tenho 41 anos de idade, tá? O dólar, quando veio o plano real, era um por um, depois foi para 1,30, 2, o dólar sempre sobe. Então o dólar, quando chegou a 3, todo mundo falou, meu Deus, ficou muito tempo a 2,70, né? Aí chegou a 3, 3,20, meu Deus, a importação vai parar. Ah, chegou a 3,70, chegou a 4, 4,20, 5, 5,50, a importação vai parar. Cara, se tiver demanda para comprar produto, você pode importar e vender. O importante é a demanda lá na ponta. Agora tem um outro fator que é muito interessante, que poucas pessoas olham em relação a essa questão do as importações vão parar. Quanto mais o dólar sobe, mais importadoras surgem. O que é uma importadora? Uma importadora é uma empresa, um CNPJ, que tem habilitação para importar. Essa habilitação a gente chama aí de Radar Siscomex. Esse dado é público. A gente consegue consultar. E hoje no Brasil, menos de 1% das empresas são importadoras. Então, o que isso nos mostra? Três dados, ó. O dólar sobe, mais importadoras surgem e ainda temos, ainda assim, nós temos 40 mil empresas habilitadas a importar. Menos de 1% das empresas são importadoras. Então, o que que a gente percebe? O dólar subindo, sobe o preço do produto. Aquela empresa que é comercial, que compra produto importado no Brasil e vende, ela fica sem produto, porque ela fica à mercê, refém da importadora, se vai importar ou não, e muitas vezes ela fica sem margem de lucro. Vamos usar um exemplo da bicicleta lá. A importadora compra uma bicicleta e chega, vamos supor, por R$500 no Brasil. Ela vende por R$1.000 e quem compra por R$1.000 vende por R$1.500. Vamos dizer que esses são os dados ali, beleza? Então, o dólar subiu, a bicicleta vai para R$600. Vamos supor que subiu 20%, foi para R$600. Então, a importadora ela vai vender por R$1.200. E, teoricamente, então, o revendedor nacional teria que comprar por R$1.200 para vender tipo por R$1.800, para manter a sua margem de lucro. Qual que é o problema? Se todo mundo consegue repassar o preço, lindo. Teoria econômica, linda. Na prática, se você tentar vender por R$1.800 na ponta, cai a demanda. Porque às vezes o produto ele está batendo no teto. É R$1.500, até uns R$1.600 você consegue vender, mas não consegue vender mais. Então esse revendedor que comprava por R$1.000 e vendia por R$1.500, agora ele está comprando por R$1.200 e não está conseguindo vender por R$1.800. Então a margem dele está sendo reduzida. Vamos supor que ele vai vender por R$1.500, então ele reduziu a margem. Ou a importadora tem que reduzir a margem também, ou acontece esse efeito que eu te falei anteriormente. Mais empresas surgem querendo importar. O fato, e isso eu conheço de carteirinha, porque geralmente é nessa hora que os comerciantes me procuram. Rodrigo, eu não tô mais com margem de lucro, eu preciso importar direto bicicleta, porque eu vendo bicicleta, eu sei vender bicicleta, mas eu não tô conseguindo mais comprar de importadora. E aí ele me procura para começar a importar direto. E daí acontece. Ele comprava a bicicleta antes por R$1.000, que agora é R$1.200. Mas se ele importar direto, ele tem condição de comprá-la por R$600. Agora, tá bom, talvez ele não consiga comprar por R$600, porque ele não vai ter tanto volume quanto o fornecedor dele. Mas que seja por R$700. Então ele vai comprar mais barato e vai vender pelo mesmo preço. E vai ganhar mais. Agora, isso não vem de graça. Qual que é o custo para ele fazer isso? Ele tem que se capacitar, ou ele tem que ir atrás de informação e ele vai pagar na frente. Porque quem importa da China adianta o dinheiro, né? Paga tudo antecipado, não compra a prazo. Então esse é o custo. Só que é um custo que quem está capitalizado e domina a cena do mercado está disposto a pagar. Por quê? Porque você vai ganhar mais e vai continuar no jogo e às vezes você consegue até vender mais barato. Mas muitas vezes você não vende mais barato. Você vende pelo mesmo preço e já coloca a tua marca, consegue fazer aí um posicionamento de mercado melhor. E é esse exato ponto que muita gente não fala. Quem não é do jogo, quem não é do comércio, geralmente fala, ah, a importação vai acabar, não sei o que lá, né? Mas quem é do comércio, o cara tá falando assim, bicho, o dólar tá subindo, ou eu troco de produto para vender outro produto que não tenha o efeito do dólar, ou eu vou ter que começar a importar direto, cortando os intermediários e importando direto da China. E isso tá cada vez mais acessível. É burocrático, é difícil, dá para fazer, mas assim, tem algumas regras, né? Tem algumas regras, dependendo do produto, o capital mínimo é maior, dependendo dos outros é menor, tem produto que tem que ter certificação, Inmetro, Anatel, aí vai depender, cada caso é um caso. No caso de bicicleta não tem, tá? Só se for bicicleta infantil. Mas esse é um efeito que mostra o seguinte, o que faz ter mais ou menos importação é o consumo na ponta, é o consumo na ponta. Enquanto tiver demanda, vai ter gente disposta a trabalhar para entregar aquele produto, seja ele vindo da China, seja ele vindo da França, seja ele vindo dos Estados Unidos e até do Paraguai, se você quiser, entendeu? Então é sempre assim que acontece, é isso que a gente vê na prática, tá? Por isso que eu digo para você, as importações não vão acabar, esses movimentos que oscilam de alta do dólar, acima do dólar, eles sempre aconteceram e você, comerciante, você tem que estar ligado na demanda do seu cliente e fornecer para ele produtos que ele esteja a fim de comprar, sempre com qualidade boa, tá? Se você não tem qualidade, você nem deveria estar no mercado, sempre com qualidade boa, sempre com pós-venda ótimo, atendendo o cliente direito, fazendo as vendas, tudo certinho, sem problema, sempre dentro da legalidade, fornecendo nota fiscal, tudo tranquilo. É assim que funciona e esse é o comércio. Esse é o comércio, desde os tempos de Cristo, desde os tempos antes de Cristo. As pessoas, né, 2000 anos antes de Cristo, as pessoas já compravam, né, os mercadores do Oriente Médio, ali, os árabes já compravam produtos na Ásia e vendiam pela Europa, entendeu? Então, isso é um negócio que já tem uns 3, 4 mil anos aí, tá bem pacificado e só vai mudando o jeito de fazer, mas no final é comprar e vender, comprar e vender, comprar e vender, comprar e vender. Pode ser fisicamente, pode ser por comércio eletrônico, do jeito que for, mas é assim que funciona. Bom, é isso que eu queria compartilhar com você nesse vídeo de hoje. E se você tem interesse em importar da China, a gente pode te ajudar. A gente tem alguns programas que fazem importação para você, com consultoria. Pegamos na sua mão e acompanhamos todos os pontos da importação. Podemos também te ensinar, temos programas de ensino, onde a gente te ensina a fazer e você tem mais autonomia, pode fazer tudo. Tá? Independente se você quer importar aéreo, marítimo, independente se você quer importar de grande porte ou de pequeno porte, a gente pode te ajudar. Entre em contato com a gente, caso queira, nos links que estão na descrição deste vídeo, beleza? Pode deixar aí seu comentário. Se você chegou até aqui o final, é sinal que esse vídeo te ajudou, né? Então, deixa o like aí se você ainda não deixou, assine o nosso canal e ative a notificação caso ainda não tenha feito e compartilhe esse vídeo. Clica aí no compartilhar e manda ele para alguém que você acha que precisa ver também essa informação. Falou? Forte abraço, eu sou o Rodrigo Giraldelli e a gente se vê no próximo conteúdo. Tchau, tchau.
Você ouviu o ChinaCast com Rodrigo Giraldelli. Oferecimento chinagate.com.br.